Senadora Marta Suplicy, eu queria primeiro lamentar, né, uma sessão de debate de uma alteração na nossa legislação. Legislação essa que tem mudanças em mais de 100 artigos, entre incisos, parágrafos, dá mais de 200, e os debatedores que são favoráveis a essas mudanças se retiraram praticamente todos da mesa, ficou somente o senhor que está ali à nossa direita. Mostra a despreocupação, mostra, ao mesmo tempo, falta de convicção. Eu fiquei aqui desde que iniciou. Ouvi todos falarem e percebi os três que estão na mesa, que defendem os interesses do direito dos trabalhadores, ir à tribuna e defender com paixão, com coração, com sentimento e com a razão. Não vi essa mesma força de parte daqueles que pensam diferente. Vi e ouvi aqui que a nossa CLT está velha, tem 73 anos, já foi alterada em 85%. Lembro a todos que a Constituição americana tem 230 anos e ninguém fala em revogar nem rasgar, como estão fazendo aqui no Brasil com a nossa CLT. Lamento também, respeitosamente, mas lamento, a não presença aqui do relator do tema. Isso é uma comissão geral. Nós estamos falando para todo o Brasil. Lamento aqui que o ministro do Trabalho, meu colega, meu amigo gaúcho, infelizmente não pôde ficar. Está sendo tão atropelado esse debate que nem os ministros conseguem atender. Ele vem, fica um pouco e estou fora. Eu queria aqui, quem falou tão bem do trabalho intermitente, pena que o ministro saiu, mas essa é a posição do ministro, que eu já falei outro dia. Quando eu fui num debate, num congresso nacional do PTB, eu falei antes do ministro e falei do trabalho intermitente. O ministro disse, e isso eu repito, pena que ele não está aqui. Isso é coisa daquela Câmara lá, não bote na minha conta, não. Temos nada a ver com esse trabalho intermitente. Nós somos contra o trabalho intermitente. Palavra do ministro. A que ponto chegamos? Dizer que o trabalho intermitente é bom para quem? Dizer que esse projeto é bom para quem? Para os trabalhadores, com certeza que não. Pesquisa realizada entre empresários e trabalhadores, eles tiveram um ponto de encontro. Ambos disseram que é bom para os empresários e contra os trabalhadores. Pesquisa realizada entre os empresários. É bom para vocês a reforma? Todos disseram. Com todo respeito a Vossa Excelência, sabe que eu respeito sempre nossos convidados, e Vossa também expressa também isso, que vai ser bom sim para os empresários. Me digam, aqui eu faço o inverso, que todos já disseram aqui, olha, o negociado sobre o legislado, para mim, chega a ser piada. Sabe por que chega a ser piada? Se o negociado sobre o legislado é bom, vamos fazer o seguinte, vamos acabar com todas as leis do país e só vai valer daqui para frente o negociado sobre o legislado. Por que, que só o trabalhador, que a lei não vale mais para ele, e vale a tal de livre negociação? Por que outros setores da sociedade não se usa, inclusive os contratos entre os empresários, que balizam as leis, que balizam as leis, que balizam o judiciário, as leis que balizam a atuação do executivo, as leis que balizam os contratos internacionais para não haver dumping, enfim, exploração indevida? Vamos fazer o seguinte, é negociado sobre o legislado. Vai ser a lei do cão, a lei do mais forte. Olha, eu tenho alguns anos nas costas. Eu falo com orgulho, eu digo 67, mas eu vou, se Deus quiser, me aproximando dos 70. Comecei a trabalhar, e não quero para ninguém isso, com 8 anos de idade. Fábrica Atílio Bovo, Caxias do Sul, fazer vaso. Eu sei muito bem como é que funciona a relação dentro das fábricas. Fundição e forjaria, foi onde eu trabalhei. Acordo é o seguinte, você quer, é isso. Não quer, o olho da rua está ali. Vocês sabem que é assim. Duvido que tenha um que esteja assistindo nesse momento em nosso debate que não tem clareza que é assim que funciona. Aqui nessa casa, eu quero falar coisas que já me sinto contemplado com todos os oradores. Tem um projeto para regulamentar o trabalho escravo. Para tornar legal o trabalho escravo. E casualmente eu peguei para relatar. Eu disse, trabalho escravo a gente não legaliza, não. A gente proíbe. Está comigo. Essa terceirização, da forma que foi aprovada na Câmara, é de uma irresponsabilidade e está contemplado agora nesse projetinho, que todo mundo sabe que ele foi montado na sede da CNI aqui em Brasília, num sábado à tarde, foi lá que redigiram e entregaram ele para o relator. E eu tenho cópia. Não a cópia do relator, ele tem a cópia que saiu de lá. E quem acompanhou o debate lá dentro também. É esse mundo que nós estamos trabalhando. É um mundo real. É um mundo onde o capital manda e o trabalho vai ter que obedecer. É desumano esse projeto. Eu duvido que tenha um único cidadão de bem nesse país que defenda com convicção, porque defender por interesse é fácil. Não, se aprovar esse projeto, eu vou lucrar mais. Ou alguém está pensando que o grande capital, quando avaliza esse projeto, avaliza para perder dinheiro? Aí, vamos ter que rir, né? Claro que não é para perder dinheiro. Terceirizar para perder, dizer que a mulher agora grávida pode até atuar em área insalubre e quem dá o atestadozinho médico é o médico da empresa. Vai trabalhar sim em área insalubre. Mas essas questões estão conjugadas. É reforma da Previdência e trabalhista. Tudo para o grande empresariado, via reforma da CLT, e para os banqueiros, a privatização da Previdência. Quem eu estudei isso a fundo, quem menos paga a Previdência? O setor terceirizado. Vocês sabem que é isso. E está na lei, inclusive, garantindo a eles uma certa possibilidade de fazer isso. Então, quando você terceiriza tudo, você despenca as contribuições para a Previdência. E aqui nessa casa é comum, estão aí estudando o Refis agora, faz o seguinte, empresário sério, calculo que é a Vossa Excelência, com todo o respeito, você deve pagar em dia a sua Previdência, porque se não tivesse pago aquilo, alguém já tinha levantado seu nome. Mas o senhor, às vezes, é chamado de trouxa. Você está entendendo onde eu vou chegar? Porque está pagando em dia, enquanto que os malandros que não pagam a Previdência, esse Congresso, porque eu estou aqui há 32 anos, dá anistia. Dá anistia por 15 anos, o cara não paga. Daí dá anistia por mais 15 e ele não paga. Aí eu desculpa a expressão que eu usei, mas claro que não foi a Vossa Excelência. O empresário amigo meu que disse, pai, eu estou dando uma de otário, porque eu pago em dia e vocês dão uma anistia para os devedores. E sabe quem mais deve? Os bancos. E sabe o que está agora na proposta? Dá para os bancos fazer as cobranças. Eu digo isso porque eu sou o presidente da CPI da Previdência. E quanto a essa questão de que mas tem que acabar com esse trabalho, é muita ação na Justiça. Sabe qual é a dívida do grande capital para a União? 2 trilhões de reais. E isso ninguém fala. Ninguém fala que é grave. E está onde? Tudo empacado na justiça. Segundo um procurador da Fazenda, pega um estado de futebol, estão lá processos e processos do grande capital que não tem como cobrar, de tanta ação que tem, no mínimo 100 vezes a mais do que aqueles que estão na área do trabalho. E isso pode. E isso pode. Presidente, eu não quero ir além do meu tempo, não fiquei nas questões específicas. De fato, eu tenho uma enorme preocupação. No meu currículo não vai entrar. Por Deus que não vai entrar. Pelos meus filhos, aí eu digo, para a nossa juventude, pela história de cada um de nós, no meu currículo não vai entrar, que eu rasguei a CLT. Os direitos mínimos dos mais pobres. Calcule o que, que tem esses pobres nesse país, a não ser aquela CLT ali, que ele se agarra ali. Bom, isso aqui é meu. Não é mais teu agora, se essa reforma aprovar. Eu tenho muita esperança nesse Senado. Das piores propostas que a Câmara aprovou, aqui não passou. Um minuto, prometo, presidente. Não passou. Eu espero que não passe também. E não é nem a questão política, eleitoral, partidária, enfim, é desumano, é selvagem, é truculento. Tem um senador que é um grande empresário, vai ficar uns 40 minutos, ele também estava nesse congresso que eu estava, ele disse, é uma proposta selvagem a que está chegando aqui. Ele, vou trabalhar para mudar, porque é selvagem. Vai defender essa reforma como está? Por amor de Deus. Olha, eu rezo todo dia quando eu saio de casa e peço a Deus que nos ajude.
Obrigada.
Peço que as mobilizações, tem 18 segundos, que as mobilizações cresçam em todo o país e que não se faça isso contra o povo brasileiro.